Com a gente na CBN, nesta quinta-feira, a professora doutora Maria Luísa Furlan Costa, ela que é diretora do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Brasil. Hoje estamos falando sobre essa modalidade de ensino, a educação à distância. Uma oportunidade para muita gente que deseja fazer uma faculdade, né, um curso superior, e às vezes mora numa região distante, não tem ali uma faculdade, não tem ali uma universidade. E a proposta vai ao encontro mesmo do que se chama de democratização do ensino. Pelo menos esse é um dos princípios que norteiam a educação à distância. Professora Maria Luísa, você tem chamado muito a atenção, e eu tenho a oportunidade de conviver um pouco mais próximo das suas discussões, você tem chamado muita atenção que o programa de educação à distância no Brasil é um programa histórico, começou há muito tempo, a gente pode dizer que se confunde inclusive com a história do rádio no Brasil, mas tem uma outra questão que é fundamental. Quando a gente pensa em educação à distância, no ensino superior a gente fala de um programa que é bastante recente, que começou para valer faz muito pouco tempo. Diferente do que acontece na Inglaterra, né, no Reino Unido, diferente do que acontece em outros países do chamado primeiro mundo. Isso mostra que esse é um programa que não é ainda um programa de Estado, é um pensamento muito mais de governo do que de Estado, não faz parte das políticas do Estado brasileiro para o ensino superior?
Quando a gente fala em educação à distância de modo geral, a gente se remete realmente a 1923 com a criação do rádio por Edgar Roquette Pinto. A nossa história é marcada por muitos avanços e retrocessos, e esses retrocessos eles são percebidos justamente nas mudanças de quem está à frente do governo, né? Ou seja, na mudança do governo federal. Quando o assunto é ensino superior, a nossa experiência realmente é recente, porque nós temos, na verdade, a primeira menção oficial à questão da educação à distância na lei é na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional de 1996, a Lei 93, 94, 96. Então, é a partir de 96 que as universidades públicas começam, de fato, a ofertar cursos em uma modalidade diferente do ensino presencial. E é uma experiência nova, diferente mesmo. Você pega aí, em 69, você já teve a criação, nós já tivemos a criação da Open University, muito próximo ali à criação da UNED na Espanha. E no Brasil, desde 1972, foram apresentados uma série de projetos, né, para a criação de uma instituição aberta, de uma universidade aberta. E todos esses projetos de lei eles foram engavetados. São mais de 30 projetos, alguns não foram nem analisados, alguns foram analisados e depois reprovados. Então, quando aparece na LDB a possibilidade do uso da educação à distância também no ensino superior, as universidades abraçam essa causa. E nós vamos ter daí, com a criação de uma secretaria de educação à distância na estrutura do MEC, também em 1996, nós passamos a ter um órgão que investia recursos e investia força na educação à distância. E nós observamos mesmo que no período de até 2006, pelo menos, nós tivemos um crescimento muito grande, né? As universidades, assim, os números são expressivos, mas nós não temos nada que mostra assim, olha, o que é que acontece, o que, que pode acontecer com a educação à distância se, por exemplo, no caso das públicas, mudar o governo. Por quê? Porque nós temos um programa de governo que é, no caso, o Programa Universidade Aberta do Brasil. Ele não é uma política de Estado, né? E, infelizmente, isso aconteceu em outros momentos com programas importantíssimos que o Brasil teve na área de EAD. Então, essa é, sim, uma preocupação que nós temos. Hoje, o governo federal ele tem desenvolvido um papel fundamental, que é o financiamento de ações à distância. Então, todas as atividades de educação à distância feita pelas universidades públicas, ela tem o financiamento do governo federal, independente se a universidade ela é estadual, se ela é uma universidade federal ou se ela é um instituto. Isso é importantíssimo.
Tem dinheiro do governo federal.
Tem dinheiro do governo federal.
Até porque custa caro fazer educação à distância. Diferente do que muita gente pensa, que é só colocar uma câmera ali e está tudo certo.
O investimento para um curso de qualidade é altíssimo. E isso o governo federal tem feito. Né? Mas não existe, no meu ponto de vista, nada que dê garantia de continuidade a essas ações
se alguém entrar no governo e falar, não gosto disso...
Não quero investir nisso, entendeu? Então, assim, acho que nós temos que É, por isso que eu tenho dito aos meus alunos, né, ao pessoal do meu programa de pós-graduação, nós temos que estudar EAD, nós temos que fazer EAD, mas nós temos que recuperar historicamente essas experiências até para que nós possamos ver em que sentido nós podemos trabalhar no sentido de fortalecer as ações de EAD no Brasil. Né? Nós não podemos ficar na dependência de que a mudança de um governo, ou a mudança de um reitor, ou a mudança de um coordenador possa provocar um retrocesso na nossa história. Então, nós temos que trabalhar no fortalecimento das ações desenvolvidas à distância nas universidades públicas e privadas do nosso país.
Estamos conversando com a professora doutora Maria Luísa Furlan Costa, ela que é diretora do Núcleo de Educação à Distância da UEM. Voltamos daqui a pouco.